o que está no número 4 e 5 do artigo, agora não me lembro o número do regime tutelar civil, sobre a audição da criança, já compreende um conjunto de mecanismos destinados a obstar à manipulação do depoimento da criança. O que nunca pode ficar em causa é que ela seja ouvida. Esse é um direito que lhe assiste.
Não está. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho da residência alternada. O ponto da ordem do dia diz respeito às votações relativamente aos 5 projetos de lei que se encontram e que baixaram sem votação para este grupo de trabalho. E antes de iniciar o ponto concretamente, eu, se calhar, tendo em conta também aquilo que foram as propostas que foram chegando e a discussão que, entretanto, também se fez aqui informalmente, dar nota que o requerimento que existe da proposta de alteração é apenas subscrito pelo Grupo Parlamentar do PS e pelo Grupo Parlamentar do PSD e diz respeito ao número 6 do 1906. E, portanto, esta é uma proposta de alteração ao projeto de lei número 87 do Partido Socialista. Mas antes de procedermos à votação propriamente dita, eu se calhar dou a palavra às senhoras e aos senhores deputados para se entenderem, colocarem.
Sugiro a suspensão temporariamente para eu ver a lei, porque não vou votar nada sem ver a lei. E está aí a fazer uma proposta, não, podemos estar aqui até às 2 da manhã. Eu sem ver a lei não vou votar. Não vou. Portanto, a questão é esta.
Senhora deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra?
Obrigada, senhora coordenadora. Eu não tenho nada a opor, pelo contrário, acho que sim, que ninguém deve votar nada sem ter lido e o ponto que está em causa é de leitura e apreensão fácil, ainda mais para uma pessoa com a formação e a profissão da senhora deputada Mónica Quintela. O que eu queria dizer é outra coisa. Há, de facto, uma redação relativa a um número que obteve acordo de 3 forças representadas neste grupo de trabalho, mas o facto de aparecer essa proposta não elimina tudo o que já tinha dado entrada na Assembleia e relativamente às quais o grupo de trabalho se pronunciará a favor, contra, como entender. Portanto, uma coisa eu julgo que é, se quisermos, independente da outra, porque não podemos, por isso simplesmente, fazer desaparecer as propostas que, entretanto, já tinham entrado. Portanto, acho que é essa a questão.
Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Isabel Rodrigues. Senhora deputada Sandra Cunha, tem a palavra? Se calhar, senhora deputada.
Obrigada. Pronto, antes disso vou só dizer de facto que, ou seja, todos os projetos que entraram, não posso tirar, não, peço desculpa, todos os projetos que entraram, ou seja, enfim, em todas as, em várias situações, em vários processos legislativos, de várias iniciativas diferentes, mesmo quando há propostas de alteração, os restantes projetos continuam em votação nas restantes números ou nas restantes propostas que têm. Portanto, e as coisas vão-se votando, isso sempre foi assim, e eu até assumi que mesmo o projeto do PAN, por exemplo, que também tem outras alterações para além daquele número que diz especificamente respeito à residência alternada, que seriam votados, portanto, os outros, a não ser, evidentemente, que o grupo parlamentar retire o seu projeto. Mas o Bloco de Esquerda não retirou o projeto e não pretendemos retirá-lo. Evidentemente que estamos de acordo com a proposta que foi feita, a proposta de alteração, e, portanto, relativamente a isso, temos o nosso sentido de voto, pronto, que é favorável, estamos de acordo, evidentemente, mas em relação às outras propostas, os outros números do artigo do Bloco de Esquerda, da proposta do Bloco de Esquerda, não as retiramos. E passo então a explicar, enfim, a nossa preocupação nestas situações, e ficou bastante explícito nas várias audições que fomos tendo ao longo do tempo e nos contributos que recebemos, que há uma preocupação grande com as situações em que há violência doméstica. Nós também sabemos que, apesar da lei até ter sido alterada há uns 2-3 anos no sentido de tentar obviar aos problemas de comunicação entre tribunais criminais e tribunais de família e menores, que as coisas nem sempre... Nuns tribunais funcionam e noutros não. Portanto, num sítio sim, noutros sítios não, e portanto a comunicação não é de facto passada, atempada, ou então não é tida em conta pelo Tribunal de Família, como aliás tivemos aqui vários relatos disso. E portanto essa é a nossa preocupação, e daí termos no nosso projeto de termos acrescentado àquele que era o 1906A mais duas questões que tinham a ver e que correspondem ipsis verbis à recomendação do Grévio, portanto, no relatório de 2009 que faz a avaliação da aplicação da Convenção de Istambul em Portugal, e que é as recomendações A36 e A37 que instam o Estado português a tomar as medidas legislativas adequadas com vista a assegurar que os tribunais de família e menores averiguem obrigatoriamente uma eventual existência de violência doméstica a quando da regulação do exercício da responsabilidade parental. E foi essa a tentativa, e é esse apelo também que eu faço para que se cumpra esta recomendação, garantindo de alguma forma que o Tribunal, e até pode não ser com a redação que nós propusemos, porque poderá haver uma melhor, e tenho a certeza que haverá uma melhor, mas é a ideia de que o Tribunal, ao decidir, tem que estar na posse de toda a informação, e nós sabemos que, enfim, que isso já é suposto, mas esta é uma recomendação explícita às situações de violência doméstica, porque nós estamos a legislar para todos os casos, mas temos muitas situações, de facto, que vão parar ao Tribunal, em que não há acordo e em que há violência doméstica. E, portanto, acho que essa é uma cautela que nós devemos ter, ainda para mais quando estamos a dar mais um sinal e a mexer precisamente na regulação das responsabilidades parentais e na residência da criança. E, portanto, uma das nossas alterações eram essas, era dizer que, antes de qualquer decisão, enfim, o Tribunal de Família tem de garantir que recebe informação de que não existe... mas ainda tem outra depois. Recebe informação que não existe...
Senhora Deputada Mónica Quintela, tem a palavra. Liga o microfone.
Dizer isto. Doutora, o que está a dizer, e que eu percebo, pressupõe uma alteração na dinâmica de toda a estrutura do RGPTC, do Regime Geral do Processo Tutelar Civil. Porquê? Porque na audiência, de resto isto ficou enfim, tratado à saciedade nos trabalhos deste grupo, que foi que quando há uma conferência de pais, e já há jurisprudência nesse sentido, e é o que a lei determina, obrigatoriamente o tribunal tem que fixar um regime provisório. Porque a criança não pode sair de lá sem saber com quem vive, que alimentos é que os pais pagam, como é que é o regime de visitas, portanto não tem que fixar. E para fixar, tem que ter, aquilo que a senhora deputada está a dizer, é que o tribunal não pode fixar sem conhecer os pressupostos da vida da criança. E só vai conseguir, só vai conhecer, se alguma vez conhecer, no final do julgamento, se não houver acordo. Ou seja, o pressuposto que nós dizemos é precisamente tem a ver com a própria tramitação do regime de processo tutelar civil. É feita uma primeira conferência. O tribunal não sabe nada, isto vale para tudo. O tribunal não sabe que a família é aquela, que é que está ali, mas tem que fixar este regime. Que mais? No processo de família, nos tribunais de família, vigora o princípio, são tribunais de jurisdição voluntária.
Sim.
Em que, com o princípio de equidade, não é o princípio de legalidade, é o princípio de equidade, faz toda a diferença. Os juízes não é um tribunal criminal. Tirando os tirando os elementos probatórios que as partes carreiam para os autos, que são carreados pelas próprias partes para os autos, temos, restam-nos as informações da Segurança Social e dos CAFAPs e das associações que fazem este tipo de mediação e de audição técnica especializada, que é feita no decurso do processo, da tramitação do processo. Mas, previamente a isso, há uma fixação provisória, que vai vigorar no decurso de todo o processo. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, acho que fizemos aqui uma reflexão oportuna, mas acho que se torna relevante distinguirmos aquilo que, no fundo, está aqui em causa. Ninguém, creio eu, não é esse o espírito de nenhum dos projetos que foram apresentados, debruçar-se sobre a questão do regime provisório, que, pese embora as circunstâncias muitas vezes o determinem, em vigor por algum período de tempo, não é isso que está em causa, mas o que se pretende aqui é dar um passo mais para a frente, se me permitem a expressão, do ponto de vista daquelas que são as formas de exercício de responsabilidades parentais possíveis em Portugal. E é essa, no fundo, a discussão que aqui hoje estamos a ter. Ora, as considerações que a senhora deputada Mónica Quintela levanta do ponto de vista processual, não obstante serem pertinentes, parecem-me que podem não corresponder de todo àquilo que... Ou seja, eu creio que nós estamos a falar de coisas diferentes. Porque o regime tutelar civil sempre existiu, quer para as questões provisórias... Não interrompi, deixe-me só concluir a minha reflexão. O regime tutelar civil existe naturalmente para guiar os processos relacionados com as questões de família e menores. E nesse regime tutelar estão escritos princípios importantes e basilares que nos guiam nesses processos de família e menores. E um dos princípios, como a senhora deputada Sandra Cunha creio que faz por remissão nesta proposta, neste projeto de lei, um dos princípios é exatamente a questão da audição da criança. Ficou lá. Ah, ok, senhora deputada. Eu pensei que tinha terminado a sua... Então, senhora deputada Sandra Cunha, para concluirmos esta reflexão e a seguir passarmos às votações, eu dou-lhe então a palavra.
Então, pronto, essa era uma das questões. A senhora deputada Mónica Quintela já respondeu e explicou. E eu sei que, enfim, não conheço o processo, evidentemente, tão bem como a senhora deputada Mónica Quintela, mas sei como é que ele decorre, como é que acontece, e as várias fases e tudo isso, e os pressupostos, tudo isso. Acontece que, de facto, esta é uma recomendação de um grupo de peritos internacional que também sabe e também se debruçou e também estudou estas questões e também estudou a nossa lei e como é que as coisas são efetuadas na prática, e mesmo assim considerou que seria responsabilidade do Estado-membro, não é? No caso Portugal, de arranjar alguma solução que permitisse precaver as situações de violência doméstica, porque nós temos, efetivamente, crianças... o exercício da responsabilidade parental ou a residência, ou seja o que for, a ser entregue, e temos vários casos desses, não é? Ser entregues a agressores, sejam eles quem forem. Portanto, cabe-nos a nós pensarmos numa solução, porque, enfim, não pode ficar prejudicada aquilo que é a possibilidade de garantir a proteção das crianças no meio disto tudo. E não digo até que muitas vezes não tenham que ser protegidos os dois, já agora. Mas essa era uma questão, e essa questão que eu estava a falar tem a ver com aquilo que já estava no nosso projeto, e eu até posso especificar que tem a ver com, se eu encontrar o projeto, está aqui, tem a ver com o nosso número, no nosso projeto de lei do Bloco de Esquerda, o nosso número 9, pronto, em que fizemos aqui esta redação, que é para efeitos dos números anteriores, enfim, 2, 6 e 8, a decisão do Tribunal depende de recepção de comunicação judicial de que não se encontra instaurado nenhum processo de violência doméstica. Compreendo aquilo que explicou, mas, enfim, mantenho que alguma solução deveria ser encontrada para prever estas situações. Nós sabemos que elas, na realidade acontecem. Depois, eu ainda vou terminar. Depois temos, portanto, o nosso número 8, que na verdade é a transposição daquilo que é o artigo 1906-A, que integrado no 1906, nós consideramos que são questões que devem ser, enfim, não faz sentido estarem separadas, ainda que seja um artigo 1906-A e que remeta, obviamente, para a situação que está a ser, que está a ser decidida, mas consideramos que ele é muitas vezes, na prática, olhado como um apêndice que não tem a relevância e a importância que deveria ter. E, portanto, essa é a proposta. A outra proposta que a senhora coordenadora estava a falar, e que é um número 7, tem a ver com o direito de expressar a opinião, o direito da criança a expressar a sua opinião. Este é um princípio, um direito consagrado na Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou e que já foi transposto para o nosso ordenamento através do regime geral do processo tutelar civil. No artigo 4º e no artigo 5º estão expressas, enfim, os procedimentos e o direito da criança a ser ouvida nas matérias que lhe dizem, nas decisões que lhe dizem respeito. Este é um princípio que já é aplicado pelos tribunais em algumas situações, por exemplo, quando nas situações de adoção alguns tribunais chamam as crianças e, obviamente, o regime geral do processo tutelar civil dizem muito bem que essa audição é feita de forma ajustada à idade e à capacidade de compreensão da criança, mas em muitas situações a criança já é ouvida pelos tribunais. Mas não é sempre. Eu conheço muitas situações, muito próximas até, em que não há qualquer tipo de audição à criança. A questão é, este é um princípio que, penso eu, qualquer Estado de Direito, qualquer Estado democrático deve defender, que é o direito da criança a ser ouvida e, portanto, o direito da criança à sua opinião. Evidentemente, isto, aliás, é feito como já é feito normalmente, muitas vezes por via de técnicos especializados, por via, enfim, uma série de coisas que estão aí bem explícitas. Portanto, esta é também uma matéria específica que diz respeito à vida da criança e aquilo que consideramos é que as crianças devem ter o direito a expressar a sua opinião e a ser ouvidas nestes processos que decidem sobre a sua vida e sobre a regulação das responsabilidades parentais.
Muito obrigada,
senhora deputada. Portanto, só dizer que nós no nosso... Portanto, como esta numeração também se altera toda por via da proposta de alteração conjunta do PS e do PSD, eu propunha que aquilo que se pusesse aqui hoje a votação, relativamente ao número 7 do nosso projeto, é que, começando no o Tribunal, deve, salvo quando circunstâncias ponderosas o desaconselham, proceder à audição da criança nos termos da alínea C do número 4 e do artigo 4º e do artigo 5º do Regime Geral do Processo Tutelar Civil. Que é aquilo que, aliás, já existe noutros diplomas.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu sugiro, cumprimento a senhora deputada Inês Sousa Real, só enquadrá-la também, estávamos aqui a discutir uma questão que tem gerado alguma discussão e controvérsia entre os membros aqui do Grupo de Trabalho, e a dar-lhe a palavra, então, para uma intervenção. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em relação a esta última questão levantada pelo Bloco de Esquerda, nós nada temos a opor, até porque iremos acompanhar esta proposta do Bloco, mas temos uma questão de fundo que tem a ver com a metodologia dos trabalhos, pois existem várias propostas que foram apresentadas, inclusive por outros grupos parlamentares, nomeadamente a do PAN. Contudo, aquilo que veio hoje na Ordem de Trabalhos é única e exclusivamente a proposta do PS e do Partido Social Democrata, não vem o quadro comparativo, não obstante já pedimos aos serviços, já nos fizeram chegar, e aquilo que quero transmitir da parte do Grupo Parlamentar do PAN é que obviamente queremos colocar à mesma a nossa proposta à votação do Grupo de Trabalho e, portanto, é que não prescindimos da votação da mesma.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho indicação dos serviços que o quadro já foi enviado há algum tempo para os membros do Grupo de Trabalho.
Eu também não recebi. Nunca
eu recebi.
Ah, não, havia o quadro comparativo já há uns meses com os projetos.
Exceção feita apenas à proposta de alteração. Exato. Mas o quadro manteve-se inalterado, não se manteve na proposta de alteração. E, portanto, creio que estamos na posse de toda a informação necessária. Sra. Deputada Mónica Quintela, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Só para dizer ali à Sra. Deputada Sandra Cunha, que uma coisa é o direito da criança a ser ouvida. Com certeza que sim, já está consagrado na lei. Outra coisa é a obrigatoriedade da criança a ser ouvida. Isso faz toda a diferença, porque as crianças só devem ser ouvidas se houver necessidade de as ouvir, porque é absolutamente traumático que sejam ouvidas.
Mas, Sra. Deputada, digo-lhe desde já, eu concordo com isso e sei que o problema está na palavra deve.
Eu acho que isto pode ser, se me permitem a sugestão. Eu acho que se formos.
Vou sugerir isto, que é suspendermos para com calma se ler qual é a proposta, porque o deve.
Senhora deputada, eu ia sugerir, se me permite, só para...
Para ver se é possível concluir hoje o trabalho, ou
eu
se
ia sugerir
e marcava-se, por exemplo, para amanhã,
isto é
no
apenas
final da manhã,
um,
para ver isso.
Isto não, é apenas um ponto, até porque o PAN já sinalizou que quer manter a sua proposta. Portanto, o que eu sugeria era, relativamente ao quadro comparativo, nos guiarmos sobre os pontos que estão em votação e, relativamente àquele que tem gerado aqui alguma discussão, de facto, aprofundarmos aqui em sede grupo de trabalho as questões e, eventualmente, encontrar um texto melhor que aquele que neste momento está em cima da mesa. Mas eu acho que isso é uma coisa que se pode fazer aqui em sede grupo de trabalho. Mas eu dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues e, depois, a seguir, iniciamos as votações. Sra. Deputada, mas eu estou a dizer que relativamente ao ponto 7...
Não, relativamente a todos, o que está na ordem do dia, votássemos hoje a proposta de conjunto do PS e pensemos que não é nada, senhor.
É verdade, Sra. Deputada. O que está na ordem do dia é a votação dos 5 projetos de lei.
Não era fazer a votação dos
5 projetos. Sra. Deputada, mas isso não é possível a partir do momento que a proposta de alteração conjunta é sobre apenas um número. E os outros partidos pretendem manter os seus projetos em votação. Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só alertar a Sra. Deputada Mónica Quintela que aquilo que o regime tutelar civil dispõe é o seguinte: a audição e participação da criança. A criança com capacidade de compreensão dos assuntos em discussão, tendo em atenção a sua idade e maturidade, é sempre ouvida sobre as decisões que lhe digam respeito, preferencialmente com o apoio da assessoria técnica ou do tribunal, sendo garantido, salvo recusa fundamentada do juiz, o acompanhamento por adulto da sua escolha, sempre que nisso manifeste interesse. E depois, o número 2, sempre que a criança manifeste interesse em estar acompanhada de um adulto. E o número 2 diz que, para efeitos do disposto na linha C do número anterior, o juiz afere, casuisticamente e por despacho, a capacidade de compreensão. Eu estou a ler o regime tutelar civil, o artigo 4. O artigo 4. Para efeitos do deposto na linha C do número anterior, o juiz afere, casuisticamente e por despacho, a capacidade de compreensão dos assuntos em discussão pela criança, podendo, para o efeito, recorrer ao apoio da assessoria técnica. E depois, então, o artigo 5º diz que a criança tem direito a ser ouvida, sendo a sua opinião tida em consideração para as autoridades. Sim, o artigo 5º. Eu não vou ler o artigo 5º porque, senhora deputada, eu já percebi que hoje não é um bom dia para estarmos aqui, mas há uma coisa que é o seguinte. Eu li o artigo 4º por opção minha, não é a senhora deputada que me vai dizer quais são os artigos que eu leio. Se não quiser ouvir o que eu estou a ler, não ouve. O que eu lhe quis chamar a atenção foi que aquilo que resulta dos princípios explanados no artigo 4º é que a criança deve ser sempre ouvida. E era aí que eu queria colocar a tónica. Portanto, neste particular, não acho que haja aqui nenhuma novidade, nem sequer nenhuma contrariedade daquilo que está já previsto na lei.
Muito obrigada,
Sra.
Deputada. Eu então sugeria para início, não obstante suspendermos no ponto... Senhora deputada, liga o microfone só para...
Temos 10 minutos para ler a proposta de qual é a alteração que propôs agora, tirando o deve. E para ver se estamos em condições de continuar ou se requer o adiamento. Se não, requeiro já, não vale a pena.
Senhoras deputadas, eu pedia só um minuto a vossa atenção. A senhora deputada da Mónica Quintela sugeriu, sob pena de pedir o adiamento potestativo desta reunião, que parássemos para tentar consensualizar o número 7 e, portanto, não iniciamos as votações até... Esta é a proposta da senhora deputada. E eu pergunto aos membros do grupo de trabalho se pretendem iniciar as votações e depois, durante a discussão do número 7, de facto tentarmos consensualizar aqui em grupo de trabalho ou se, pelo contrário, pretendem suspender para tentar encontrar uma formulação mais consensual para o número 7 e deixar a consideração do grupo de trabalho. Muito obrigada. Eu peço desculpa de interromper, mas eu creio que convém colocar aqui um ponto de ordem. Creio que todos nós temos acesso aos projetos de lei dos partidos que estão aqui em discussão e, portanto, é dever dos grupos parlamentares aqui presentes estarem cientes daquilo que estão a votar e que, de facto, em nada se alterou. E, portanto, eu aquilo que espero é que todos os grupos parlamentares tenham vindo preparados para proceder à votação norma a norma, projeto a projeto, que é aquilo que hoje discutimos e cuja reunião foi marcada a semana passada, com tempo suficiente para maturarmos este processo de votação. É como lhe digo, relativamente ao número 8, eu acho que podemos fazer por etapas, vamos votando. E depois, se a senhora deputada se sentir desconfortável relativamente a algum... Fazemos uma pausa e pomos as coisas em ordem, está bem? Então, senhoras e senhores deputados, vamos retomar então aqui a nossa reunião do grupo de trabalho, depois de uma suspensão para... chegarmos a acordo relativamente a um dos artigos. Eu coloco em primeiro lugar à votação a proposta conjunta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS e pelo Grupo Parlamentar do PSD de alteração ao Projeto de Lei 87, mais concretamente ao artigo 2º desse Projeto de Lei, que altera o artigo 1906 do Código Civil número 6, com a redação que consta e que todos têm acesso. E relativamente à proposta de alteração que eu vou colocar à votação, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovado por maioria pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PS e PSD e creio que também pela senhora deputada Joacine Catar Moreira. Relativamente a este número 6... do artigo 1906. A interpretação que fazemos é que fica prejudicado todos os números 6 do artigo 1906 que constam das restantes propostas, dos restantes projetos de lei dos partidos que aqui estão em discussão. E, portanto, não havendo nada a obstar, passaríamos então... Sim, senhora deputada Inês Sousa Real.
São esclarecimentos. Não obstante ficar prejudicado, eu penso que todos os partidos têm o direito de pedir à mesma a votação. Portanto, aquilo que eu pedi era a votação do número 6 proposto pelo PAN.
Pois, eu acho que isso seria uma... No pressuposto, vamos imaginar a situação, se calhar, mais roscada, que era o projeto, vamos supor, a redação do PAN ser aprovada, por hipótese, teríamos uma contradição insanável entre as duas redações que aqui temos, e por isso é que a interpretação é que fica prejudicado. Não se vota o número 6. Não, sem prejuízo, depois em comissão, enfim... Se puder requerer, mas eu coloco, enfim, eu coloco à consideração também do grupo de trabalho. Isto é para discutirmos, senhora deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, senhora coordenadora. A nossa interpretação de prejudicado é que a votação não tem lugar porque foi aprovada por uma maioria suficiente uma redação que afasta todas as outras, e julgo que, ao prever-se no regimento esta figura do prejudicado, o legislador teve precisamente presente a situação que a senhora coordenadora acabou de dar conta, porque a não ficarem prejudicadas propostas, aquilo que assistiríamos em todas as sessões plenárias e em todas as comissões em que há votações, era a aprovação de 3 e 4 textos alternativos para a mesma disposição legal, o que seria manifestamente impossível de gerir e que, no nosso entendimento, não é o que está no espírito do legislador, quando no regimento prevê expressamente a figura... do prejuízo de propostas apresentadas em favor de outras que foram previamente aprovadas.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se, havendo mais... Vamos então avançar, sem prejuízo depois, Sr. Deputado Inês Sousa Real, voltarmos se assim for esse o entendimento. Já está prejudicado. O número 4 do projeto de lei do CDS está prejudicado porque a redação é... Sim, o número 4, a redação dada pelo projeto de lei do CDS, no mesmo sentido, embora a formulação seja diferente porque altera o número 4, não adita o número 6, como a maioria dos projetos fizeram, mas o nosso entendimento é que fica também prejudicado, apesar de ser um número diferente, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. E, portanto, relativamente... A este ponto, creio que...
Agora o 5, depois o 5 ninguém mexe.
Não, no 5 ninguém mexe, exatamente.
Agora o 6 já está votado, exatamente. Agora o número 7, agora é o tal número 7.
Muito bem, agora nós temos aqui, eu sugeria separar, o número 7 do projeto de lei do PAN é idêntico em conteúdo ao número 8 do projeto de lei do Bloco, e portanto, para efeitos de discussão, eu sugeria primeiro discutirmos o número 7 do projeto de lei do Bloco e só depois discutirmos estes dois números dos projetos de lei do Bloco e do PAN, se ninguém obstar. Então, parece-me que chegámos a acordo relativamente à formulação, mas eu se calhar daria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, autora do número desta proposta. Tem a palavra, Sra. Deputada?
Obrigada, Sra. Coordenadora. Portanto, este número 7 que aqui está neste quadro comparativo e que decorre do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, a proposta é que seja substituído por outra redação, e que diz muito simplesmente que o Tribunal procede à audição da criança nos termos do artigo 4º e do artigo 5º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível, sendo que a numeração dele, evidentemente, teria que não corresponde ao número 7, mas se calhar mais ao final do artigo 1906, enfim.
O
último, pronto, isso.
Senhora Deputada, coloco então à votação o número 7 alterado agora oralmente pela Senhora Deputada Sandra Cunha. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes. De seguida, temos então os números 7 e 8 dos projetos de lei do PAN e do Bloco de Esquerda, respectivamente, que no fundo decalcam aquilo que já existe no 1906-A, e, portanto, sobre estes, entendemos que nada ficou prejudicado e que, portanto, teremos que submeter à votação dos grupos parlamentares. Relativamente a método, eu pergunto se pretendem em conjunto, separado? Se calhar em separado? Separado. Então, votamos primeiro o projeto de lei do PAN, o número 7 do projeto de lei 5214/1 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado o número 7 do projeto de lei do PAN, com os votos contra do PS e do PSD e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. Passamos então à votação do número 8 do projeto de lei 114 do Bloco de Esquerda. Sobre este número, eu pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o número 8 do projeto de lei do Bloco de Esquerda foi rejeitado, com os votos contra do PSD e do PS, e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. O entendimento é também que o número 9 do projeto de lei do Bloco de Esquerda fica prejudicado em consequência do resultado da votação que acabámos de fazer relativamente aos números 8, embora eu deixe ao critério da deputada Sandra Cunha, uma vez que também respeito ao número 2 e ao número 6.
Sim.
Retira.
Deixo, obrigada. No entanto, mais uma vez um apelo para que nesta casa se pense e se procure encontrar uma solução para salvaguardar de forma mais eficaz as situações de violência doméstica e esta questão da comunicação dos tribunais, enfim, garantir que os tribunais de família e menores estão realmente na posse de toda a informação para decidir a melhor solução para esta criança. E nem tanto para os pais, mas especialmente para garantir a proteção da criança.
com a alteração que é feita ao número 6.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Inês Arreal, tem a palavra?
Eu secundava aquilo que foi pela Sra. Deputada Sandra Cunha, até porque a proposta conjunta que foi aprovada não salvaguarda esta questão e, não obstante, aquilo que já existe em matéria de legislação ordinária sobre a violência doméstica parece-nos tendo em conta o escopo desta iniciativa, que era fundamental acautelar que, de facto, não há situações que, por lapso de comunicação ou por qualquer tipo de longas situações de violência doméstica não estão, ou de abuso infantil não estão devidamente identificadas e, portanto... Obviamente que respeitamos aquilo que é a decisão da maioria deste grupo de trabalho, mas obviamente que apelamos, quanto mais não seja até aquilo que é a votação em comissão, pode sempre haver alterações e, portanto, que apelamos, obviamente, à reflexão em torno desta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Exatamente. Falta ainda, mas eu não sei se isso ficou prejudicado, Dr. Ricardo, deixa-me confirmar.
Não prejudica a votação.
Está prejudicada em função da redação que foi dada, que vai ao encontro. O número 9 do projeto de lei do CDS também está prejudicado em função da redação que foi dada. Sra. Deputada Sandra Cunha, tem a palavra?
Estou com uma dúvida, porque de facto o número 9 refere o número 2, 6 e 8, e o 8 foi prejudicado, mas o 6 mantém-se. E o 2 também.
Está a falar do número 8, do número 9 do projeto
número 9,
de bloco.
Sim.
Pois, por isso é que eu questionei, embora ficasse prejudicado pois, relativamente...
Peço desculpa, eu não estava a perceber.
Sim, sim. Não, fica prejudicado relativamente ao número 8, não é?
Mas não ao 2 e ao 6.
Mas relativamente à nova redação do número 6, a senhora deputada Sandra Cunha pode querer manter a pretensão de votar, porque não fica prejudicado. São assuntos distintos, são conteúdos distintos. Relativamente aos que já votámos e uns aprovados e outros rejeitados. Estamos de acordo? Só aguardar para o Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Então, dia a votação relativamente à parte em que não está prejudicada.
Aqui tinha que... Tira-se o 8.
Sim.
Está prejudicada em relação ao 8, agora vota sobre
ele. Exatamente.
Sra. Deputada Inês Sousa Real, vamos só votar, sem prejuízo depois de lhe dar a palavra naturalmente, vamos votar o número 9 do projeto de lei do Bloco de Esquerda, com a alteração em função daquilo que foi o resultado da votação do número 8 e, portanto, o número 9 ficaria para efeitos dos números 2 e 6. A decisão do Tribunal depende da recepção de comunicação judicial de que não procede nenhum processo de violência doméstica. Esta é a redação proposta em consonância com o resultado da votação. Eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Portanto, o número 9 foi rejeitado com os votos contra do PS e do PSD e com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. Sra. Deputada Inês Sousa Real? Relativamente à votação que fizemos...
Já confirmei, sim, que efetivamente fica prejudicado, portanto...
Muito obrigada, Sra. Deputada, também pela capacidade de nos ajudar aqui a ultrapassar. Eu creio que relativamente a votações chegámos... Sra. Deputada...
Não tem que votar a norma revogatória, o artigo de entrada em vigor e o artigo objeto, tem que votar o resto tudo.
A norma revogatória fica prejudicada em função da rejeição do número 8 do projeto de lei do Bloco de Esquerda. A entrada em vigor é que realmente há aqui...
A entrada em vigor, mas primeiro o objeto, ou seja, das normas do objeto, e agora o ponto chegar à norma do objeto de cada projeto e dizerem assim, votam sequencialmente cada uma delas...
Mas a norma do objeto agora em função daquilo que também é a proposta de alteração, se calhar tem que se encontrar aqui uma formulação mais adequada. Eu sugeria que a norma... Não, tem a questão do princípio, pois.
Pois, não pode ser.
Não pode. Estamos assim a fazer um beijo.
O nosso é uma coisa simples, são 30 dias, eu penso que é muito importante para que os tribunais agora utilizem esta alteração, para que eles possam estudar e possam adequar. Eu nunca posso ficar uma marcação só leste no dia a seguir, não pode ser. E não sei, é presente lá ainda em vigor 30 dias após a sua publicação.
Não, nós estamos primeiro no objeto, senhora deputada.
O objeto primeiro.
Qual objeto?
O objeto.
Sim.
O objeto.
No objeto, eu Eu propunha que... Não é bem... Porque a verdade é que os projetos de alteração, a proposta de alteração conjunta, distorceu os dois primitivos projetos que, entretanto, se consensualizaram. E, portanto, nesse sentido... com alguma franqueza, senhora deputada, eu acho demasiado longo. Acho que podíamos encontrar aqui uma simplificação. Pois, mas a verdade é que não foi esse a proposta de alteração, não ficou exatamente como a proposta inicial do PSD, e portanto acho que era importante encontrarmos um objeto que corresponda também àquilo que foi o resultado do nosso grupo de trabalho. Aliás, até porque parece-me que é importante acrescentar, sem prejuízo de o grupo de trabalho entender de maneira diferente, acrescentar a questão do princípio da audição da criança, que ficou estabelecido e que eu acho que era importante dar esse relevo até no próprio objeto. Também demos aqui um passo, creio eu, de extrema importância. Portanto, eu se calhar não suspenderia, mas deixava aqui em reflexão para conseguirmos...
Pois, mas este está muito extenso, percebes?
Eu, sim, senhora deputada Inês Sousa Real, eu tinha levantado primeiro o dedo, peço desculpa.
Vinha dar aqui uma sugestão, parece-me que em termos de simplificação do objeto, a primeira parte da proposta do PS... de alguma forma vai ao encontro, mas por uma boa sistemática legislativa a introduzir aqui os artigos que são alterados, porque se não estiver no objeto parece-nos que do ponto de vista sistemático de facto não seria correto, e depois acrescentar então aquilo que a senhora coordenadora estava a sugerir e também o dever de audição do menor, acolhendo então aquela que é a alteração do artigo 7º do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Eu por acaso ia sugerir uma coisa distinta. Parece-me que o objeto que consta do projeto de lei do CDS, embora não tenha sido manifestamente aprovado, mas parece-me que pode ser aqui um ponto importante. A presente lei altera o Código Civil na sua redação atual, consagrando expressamente os termos em que pode ser definido o regime da residência alternada dos menores em caso de divórcio e separação judicial de pessoas e bens. O regime consagra expressamente, acho que isso era a bondade de todos os projetos. O regime da residência alternada? Então não consagra, certo? Não, consagra o regime, que é uma das formas de exercício. Senhora deputada Sandra Cunha.
Precisamente estava a haver aqui uma sugestão, que era, aliás, de acordo com o que disse a senhora deputada do PAN, tem um nome muito comprido. eu sei o nome, mas portanto, para de introdução do número dos artigos que são alterados aqui no objeto, para além disso, penso que se podia pegar nesta parte do PSD em que diz, portanto, diz de forma a clarificar que o Tribunal, mas eu diria antes, para simplificar em termos de linguagem, clarificando
eu
determinação da residência alternada.
Eu propunha
e
consagrando,
introduzindo a audição da criança. Pronto, qualquer coisa assim.
Eu propunha.
Não, a introduzir aqui neste enfim, neste, nos artigos que estamos a alterar, não é?
Oh, senhora deputada, eu acho que não vale a pena agora regressarmos à fita do tempo e, portanto, para...
A residência alternada também já existe,
para
ela já
concluirmos,
é
para concluirmos aqui os nossos trabalhos, creio que estamos na parte mais fácil. Eu, por acaso, concordo também com o objeto do Bloco de Esquerda, mas senhora deputada Isabel Rodrigues, a presente lei...
Eu propunha uma... Senhora coordenadora, obrigada. Eu confesso, pode ser uma questão pessoal, mas eu não gosto da utilização do termo clarificar numa lei. A lei por si deve ser clara e não ter por objetivo clarificar aquilo que já está legislado. Eu sou mais a favor de fórmulas simples. Eu julgo que dizer que a presente lei define as condições em que o Tribunal pode determinar a residência alternada nos casos de divórcio, separação e tal. Pois, eu acho que é suficiente.
Eu aí peço desculpa, mas não estou de acordo porque nós alterámos uma norma importante.
Não, define as condições em que...
E as condições são estas,
são todas, desde a audição, à ausência de acordo entre os cônjuges, à necessidade de ponderar todas as circunstâncias.
Eu, antes de dar a palavra, por uma questão de só não é assim porque o princípio da audição da criança não vale apenas para a residência alternada. Aliás, nós consensualizamos...
Não, mas já está consagrado, portanto não é uma novidade.
Mas o problema é que o aditamento é referente ao artigo como um todo e não apenas só à residência alternada. Nós aditamos um número 9, mas eu já tinha ali a inscrição...
Que é na regulação das responsabilidades parentais, a criança, enfim, é ouvida. Eu penso que faria sentido ser uma coisa simples, concisa, na sequência do que foi agora dito, que eu já me perdi na redação, na sugestão, mas era... E prevê... Eu penso que se pode acrescentar e prevê a audição da criança. Mas não é só na residência alternada.
Deputada Inês Sousa Real tem a palavra.
Se puder simplificar um bocadinho e só dar aqui um contributo, parece-me que não, a proposta não define claramente as condições e, portanto, gostaria de sugerir a presente lei altera o Código Civil quanto aos termos da residência alternada, portanto, de forma um bocadinho mais abrangente, porque nem está a introduzir a residência alternada, nem está a definir de uma forma muito concretizada, portanto, acolhendo depois aquilo que está aqui, de facto, no texto também do próprio Bloco de Esquerda, portanto, quanto aos termos da residência alternada na regulação do exercício das responsabilidades parentais, caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens e por aí adiante, e acrescentar, então, quer a questão da audição da criança, quer os normativos legais. Porque aí já ficava de forma mais genérica e mais concisa também.
Eu só encontraria aí o problema, porque refere os termos em que... Mas ele ainda não existe, não é? Nós estamos todos a consensualizar, fixar como forma de exercício das responsabilidades parentais, para além das que já existem, a possibilidade de existir a residência alternada. Não sei se fica muito claro, mas eu tinha a inscrição da Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu confesso que não acompanho a expressão de definir os termos da residência alternada, que eu acho que isso acontece muito mais na decisão que o Tribunal vier a tomar sobre a residência alternada do que na previsão que o legislador pretende fazer agora. E a minha outra referência era para dizer que isto e o que eu vou dizer não traz em si nenhuma desvalorização da norma que nós, aliás, votámos a favor. Mas a audição da criança teria sempre que existir nos termos em que estão previstos no artigo 4º e 5º do regime tutelar cível, porque, por definição, este tipo de processos tem que seguir as regras do regime tutelar cível. E, portanto, dizer também que se introduz aqui a audição, eu acho que não corresponde àquilo que estamos a... Sem prejuízo de eu achar que é muito importante a norma estar aqui para os magistrados se lembrarem que ela existe. Portanto, o que eu estou a dizer não tem nada a ver com a ponderação do valor da norma.
Obrigada.
Sra. Deputada Isabel Rodrigues, Sra. Deputada Mónica Quintel.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Para dizer que acompanho a redação proposta pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, desde logo porque nós não estamos a introduzir o regime de residência alternada, porque ele já existe amplamente e é amplamente aplicado nos nossos tribunais, e por outro lado... Como? É verdade, é verdade. que ele já existe e é. A senhora coordenadora tem o exemplo do Tribunal, segundo disse, falou de Oliveira do Bairro e está a tomar o país por um exemplo pessoal que tem. Mas repara, a residência alternada, eu mostro-lhe, enfim, uma miríade que não tem, nunca mais acaba, de decisões em que os tribunais fixam, e isso é factual, toda a gente sabe isso, já aplica, portanto não estamos a introduzir uma coisa porque ela já existe. E o princípio da audição da criança também está consagrado no 4 e 5, portanto a redação proposta pela senhora deputada Isabel Rodrigues parece-me perfeita, porque sistematiza e sintetiza a ideia do que está subjacente a esta alteração e não complica e não introduz coisas que não estavam na rácio do acordo subjacente. Muito obrigada.
Isso de estar na rácio do acordo subjacente creio que nada tem que ver com aquilo que é o objeto do que estamos agora a definir, que é uma nova redação dada ao artigo como um todo e não só apenas a um número. Eu pergunto se mais alguém tem alguma intervenção. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Bem, só para dizer que, quer dizer, não vamos ficar aqui num impasse uma série de tempo por causa do objeto e parece-me que podemos acolher a sugestão que foi dada, então, esta mais simplificada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, para ajudarmos também aqui os serviços, o objeto que fica é a presente lei define as condições em que o Tribunal pode determinar a residência alternada em caso de divórcio. Ah, exatamente. Do filho, sim, do filho, em caso de divórcio. E depois pode.
Dos meus.
Do filho. Pode aproveitar, se calhar, o seguinte.
Sim, daqui sim, já estou a notar. Em caso de. Já apanho o verde.
Divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou no anulação do casamento dos progenitores, alterando o Código Civil. Consensualizámos este objeto, portanto eu vou só colocar a votação para ficar registado. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PAN, o objeto foi aprovado. E portanto, só relativamente à entrada em vigor, temos aqui quatro projetos que estabelecem que a mesma se fará no dia seguinte. Não, temos aqui o do PAN que refere que se... Não, são todos iguais. Não, o do CDS fala no dia seguinte. E o PSD fala em 30 dias. Ok. Temos aqui duas opções, três opções.
Pode entrar em vigor. E aqui são 30 dias corridos. É publicado 30 dias. É muito simples. Quanto mais simples, melhor.
Aceitada. Mais simples é o que é normal, que é no primeiro dia do mês subsequente ao da publicação. É o que costuma ficar, que é o que consta. Pois. Pois é. É indiferente, mas acho que o espírito é mais ou menos este. E, portanto, eu propunha que ficasse a presente lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente, e não falar em dias, portanto, no mês subsequente ao da sua publicação. De acordo? Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, com a abstenção do PSD...
Não, votamos a favor.
Ok. Portanto, foi aprovado por unanimidade o artigo 3º da entrada em vigor e creio que concluímos assim os trabalhos do nosso grupo de trabalho. Deixem-me agradecer naturalmente nesta que será a nossa última reunião, agradecer a colaboração absolutamente inestimável de todas as senhoras e senhores deputados em darmos um passo muito importante na legislação atual, agradecer aos serviços também o acompanhamento que fizemos e nos veremos na próxima comissão, onde faremos então depois a votação. Sra. Deputada Mónica Quintela.
E a agradecer o trabalho inestimável da senhora coordenadora e de todas as senhoras deputadas e dizer de forma sentida e verdadeira, que foi um gosto estar neste grupo de trabalho, foi um gosto fazermos este trabalho e foi muito gratificante ver que o que esteve sempre subjacente a todos os deputados que integraram esta comissão foi o bem das crianças, foi o aperfeiçoamento da ordem jurídica. E aí a minha gratidão e o meu reconhecimento e o meu respeito, porque quem se rege e se pauta por estes princípios terão sempre o meu respeito. E aí não posso deixar de dizer, e agradecer também a forma, como os trabalhos foram conduzidos e foi um gosto trabalhar com todos. Por último, e agradecer também neste nível de serviço da primeira comissão. Se da parte do serviço estiver pronto, isso ainda entra na ordem do dia da próxima semana.
Senhora Deputada, dou então por encerrado os trabalhos. A Senhora Deputada Isabel Rodrigues.
Peço desculpa, Senhora Coordenadora, sei que já são horas de darmos por terminada a reunião, mas eu queria dizer também que, não tendo feito inicialmente parte deste grupo de trabalho, foi um gosto juntar-me a todas as senhoras deputadas que o integraram. Julgo que o resultado final é exemplo de como, com pontos de vista e pontos de partida muito diferentes sobre uma mesma realidade, é possível construir soluções boas e, passo a passo, melhorar o mundo, já que nenhum ser humano terá condições de o fazer de uma vez só. É sinal de que conseguimos fazê-lo passo a passo. Portanto, agradecer também às senhoras deputadas todo o empenho que foi colocado neste trabalho e parabenizar a senhora coordenadora pela forma como os trabalhos foram dirigidos. E acho que hoje é um dia bom para as nossas crianças e também para os pais e para as mães dessas crianças. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Isabel Rodrigues. Eu, então, dou por concluído, informando apenas que o relatório será feito pelos serviços e entregue em tempo útil para depois ser votado na próxima comissão. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Foi um gosto trabalhar com todos vocês. Muito obrigada.